Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando hoje o Tríduo Pascal, que é o momento central, deve ser, né, o momento central da nossa vida, dos nossos pensamentos, porque é onde vivemos a razão de ser do nosso cristianismo. A fé cristã, né, o centro da fé cristã, é o fato de um Deus ter se feito homem, morrido pelos nossos pecados e ressuscitado, né, para que nós sejamos glorificados com Ele. E o que vamos viver agora é isso, né? Se alguém perguntasse, né, qual que é o que é o centro da sua fé, eu falei que Deus deu a sua vida por mim. Deus se fez homem em nosso Senhor Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. E isso perdoa os nossos pecados, isso faz com que nós sejamos filhos de Deus, que nós possamos viver uma vida divina, a vida da graça. Então, é importante que apesar de todo o agito, né, desses dias do Unive, todo o gosto de querer ver coisas, visitar isso, visitar aquilo, é importante que nossos corações, nossa cabeça estejam centrados nesses três dias agora. Isso é o que é o mais importante. O Tríduo Pascal, a morte e ressurreição do Senhor. Então, pedimos ao Senhor já a graça, né, de viver bem esses dias. Senhor, que eu não me disperse com outras coisas, apesar de que vamos continuar vendo coisas, passeando, conversando, comendo, bebendo, mas que o coração esteja colocado nesse grande acontecimento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É importante viver bem esses dias, e ainda mais por estarmos aqui em Roma, né? Eu quero viver da melhor maneira possível, que seja a melhor Semana Santa, o melhor Tríduo Pascal da minha vida. Mas também que ninguém fique tenso por isso. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu tenho que aproveitar bem, eu tenho que aproveitar, será que eu estou aproveitando? E fica tão tenso, preocupado se está aproveitando, se está aprofundando ou não está, que pensa mais em si mesmo, no próprio desenvolvimento espiritual, do que no fato real da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, basta pedir a Cristo, nosso Senhor, agora mesmo, na nossa oração, Senhor, me dá a graça de viver bem esses dias. E como propósito, o de participar bem das cerimônias. Né, na verdade, é uma só cerimônia que começa hoje à noite, na missa in cena Domini, né, que é a missa da instituição da Eucaristia, do lava-pés. Quando Cristo começa esse seu processo, né, de entrega definitiva para nós, digamos assim. Depois, não sei se vocês já repararam nisso, né, a missa da Quinta-feira Santa, ela começa com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, normalmente, como qualquer missa, só que ela não termina com a bênção final. Ela fica lá o Santíssimo exposto em um altar, né, o altar da reposição, onde fica lá Cristo até a sexta-feira. Na sexta, na cerimônia da paixão do Senhor, sexta-feira, nem começa nem termina com o sinal da cruz. É como se fosse uma continuação do que aconteceu na Quinta-feira Santa. E depois a missa da Vigília Pascal, começa com a cerimônia lá do fogo, né? A igreja escura-se, vai se acendendo os fogos, fogo, e também não começa com o sinal da cruz, que vai terminar lá no final da missa da Vigília Pascal, com a bênção, né, já de Jesus ressuscitado. Então, por isso, é como hoje é o dia de entrar nessa cerimônia, nesse acontecimento espiritual, real, vivo, de um Deus que se entrega por nós. Então, a maneira para viver bem, acho que esses dias, é pedir a Deus, querer participar bem de cada uma das, de todo esse tríduo pascal, de toda essa grande cerimônia, e focar em Jesus, olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. Isso o padre tem falado sempre, lembra até que Dom Mariano, mesmo na tertúlia que tivemos com ele aí, anteontem, né? Que ele falou, o padre fala da centralidade de Cristo na vida de cada um, que cada um conheça cada vez melhor nosso Senhor Jesus Cristo, que para cada um Cristo seja uma pessoa viva. Não é legal aquela coisa que ele contou, lembra do entrevistador dele, né? Que falou que quando que você gosta, que perguntaram para ele, para o entrevistador, uma outra vez, que época você gostaria de voltar, né? Da vida, do mundo, da história. Ele falava que queria conhecer o Platão, né? Na época do século IV, V, lá, para conhecer o Platão, Aristóteles. E falaram, pô, mas você é cristão? Você não devia voltar para o século I para conhecer Cristo? Ele falou, é que eu já sou amigo dele. Já conheço, eu vivo com ele. Difícil, né, a gente pensar isso daí, né? Falar, ah, não, eu voltaria no século I, eu queria ver lá Jesus, os apóstolos. Mas o bom seria que a gente tivesse esse negócio, eu já vivo com Cristo. Então, que esses três dias sejam para especialmente viver com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar, então, como são essas cerimônias, como, que coisas que a gente pode pensar, meditar nesses dias. Ideias, assim, né, para que facilitem depois a nossa oração, a nossa contemplação ao longo do dia. E uma frase que queria que ficasse na nossa cabeça é aquela de Jesus, quando, numa das vezes que ele está profetizando, digamos assim, a sua morte. Ele anuncia três vezes, aparece no Evangelho, que ele vai morrer e ressuscitar. E numa delas aparece ele dizendo, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Cristo se entrega nas nossas mãos. Cristo deixa que façam com ele o que quiserem. Deixa que o preguem na cruz. Cristo se entrega e nós, às vezes, ou muitas vezes, não nos entregamos aos outros, nem a Cristo, porque queremos fazer as nossas coisas, nem falar, se entrega nas mãos dos homens para que outras pessoas façam comigo. Ah, não, peraí, deixa eu fazer o que eu bem entender. Né? Então, eu queria que nós olhássemos, sobretudo, para a humildade de Cristo, que se entrega nas mãos dos homens. Hoje, por exemplo, na cerimônia de hoje, em que Cristo entrega a sua vida por nós na Eucaristia, Cristo se faz pão. Cristo se faz alimento para nós. E isso é um entregar-se nas mãos dos homens. Então, uma coisa que às vezes eu penso é que Jesus vem à comunhão dependendo da velocidade do padre para celebrar a missa. Não é? A gente às vezes fica irritado com um padre muito rápido ou muito lento. Eu ficava, pelo menos, né? Agora eu vou na minha velocidade, não quero nem saber, né? Mas antes, às vezes tinha padre que era super lento, né? Demorava em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu falava, cara, vai demorar 3 horas essa missa. Mas só a hora que ele chega na consagração é que Jesus vem na Eucaristia. Jesus não tem pressa e fala, não, vó, eu vou descer na Eucaristia antes desse padre, porque esse padre é muito lento, né? Assim não dá. Não, ele entra no ritmo do padre. E o padre que reza super rápido, o padre Filho e Espírito Santo também reza correndo, que você nem entende o que ele está falando. Jesus acompanha e vem antes na consagração. Na bênção com o Santíssimo, vocês não viram velocidades diferentes dos padres? Tem padre que dá uma bênção, acabou a bênção, nem percebeu, piscou, perdeu a bênção. E Jesus se deixa levar na mão dele na velocidade que o padre quer. E outros que começam a missa devagarzinho, se sente um cardeal no Vaticano dando bênção. Super devagar. E Jesus acompanha o ritmo devagar. Só isso dá para pensar, né? Fala, Senhor, quanto que eu reclamo, quanto que eu me queixo, se outras pessoas querem que eu vá mais rápido ou mais devagar. Época de Unive, direto isso daqui, não é? Não tem no grupo mesmo, entre nós, tem gente que quer ver 200 coisas, né? Não é? E vai correndo, ah, não dá, esses caras estão muito rápido, pelo amor de Deus. Eu posso me revoltar com a velocidade rápida de outra pessoa. E tem gente que vê uma pedra que é do século 21, que está lá e o cara fica, uma pedra, que beleza. Uma vez, cara, se vai parar nessa pedra, não vamos ver outras coisas. O cara é lento e a gente se revolta às vezes com o cara lento. Então, só para pensar, né, uma das coisas da Eucaristia, que Jesus se coloca nas nossas mãos, Jesus fica, às vezes, abandonado nos sacrários por aí, que ninguém dá atenção para ele. Agora, se alguém me abandona, eu fico nervoso, fico bravo. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Sabe que na minha casa, alguns já perguntaram aí como é que é, porque eu estou morando aqui em Roma, né? Num centro que está ali do lado, né, atrás da paróquia do nosso padre, tem a paróquia de São José Maria, lá no sul de Roma, e tem um centro. Mas é um centro um pouco diferente dos centros normais que vocês conhecem, frequentam, porque não tem nenhum trabalho de São Gabriel, São Rafael, nem nada, só moram um pessoal lá, os numerários. Mas, mais do que isso, mora padre, sobretudo. Somos 11 no centro e tem 7 padres e 4 leigos. Então, é bem diferente de um centro do Opus Dei normal. E, nesse centro, um dos 7 padres, ele tem essa doença que se chama ELA, sabe, esclerose lateral amiotrófica. E está bem avançada já a doença. Eu não sei quanto tempo de vida ele tem, não é? Mas ele está, já ele anda, fica numa cadeira de rodas, mas já não mexe nada, não é? Até no verão passado, né? Até aqui em agosto, mais ou menos, julho, agosto, ele ainda falava normal, respirava normal, mas teve uma pneumonia, uma coisa que piorou muito o sistema respiratório dele. Então, ele anda com uma máscara o tempo todo para ajudar na respiração, tem mais dificuldade para falar, para sair o som. Esses dias ele tava, queria espirrar, aí ele falou, eu estou querendo espirrar, mas eu não tenho força. Então, sabe, até os músculos, as coisas para fazer, para conseguir, é tudo muito difícil. E nós vamos revezando, tem os cuidadores, né, que cuidam dele, enfermeira, fisioterapeuta, médico. A nossa casa é um desfile de pessoas lá que chega, toda hora vai chegando gente para cuidar dele, outros para visitar. Ele continua fazendo apostolado, né? Colocam ele numa salinha e vem um monte de gente, passa de manhã à tarde, até à noite, ele atendendo gente, conversando, né? Então, é muito impressionante. Mas, às vezes, não estão esses cuidadores e nós temos que cuidar dele, fazer a higiene pessoal dele, trocar ele, colocar na cama. E é impressionante, pela humilhação que passa a pessoa, porque todo mundo vê, tem que dar banho nele, tem que dar comida na boca, às vezes todo dia ele janta conosco lá E a gente fica dando, colocando comida na boca dele, aí você coloca um pedaço muito grande, ele não consegue comer, muito pequeno. Um dia eu estava dando comida para ele, ele fazia um bico para tentar pegar, ele falou, põe um pouquinho mais dentro da minha boca. Então, e vive numa boa, tirando sarro, brincando, em paz. E esses dias daí falei para uma supernumerária que disse, sabe que a minha mãe teve algo parecido, teve uma outra doença que deixou paralisada, totalmente dependente de outras pessoas, dos cuidadores. E ela falou, eu entendi a Eucaristia olhando para minha mãe. Então, eu pensei, porque esse padre está nas nossas mãos, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Esse padre, Dom Álvaro, rezem por ele quando puderem, mas ele está entregue nas nossas mãos. Tem cuidador que é super delicado para fazer as coisas e tem outro que é mais bruto, que trata meio mal, né? Que mexe de um jeito que pode atrapalhar. E ele está lá sempre, sorri. Às vezes você vê que ele faz uma cara de dor, mas brinca, tira sarro, fala de futebol, acompanha tudo de futebol que está acontecendo. Mas sabe, é o Filho do Homem entregue nas mãos dos homens. Então, ao olhar hoje a Eucaristia, na missa, em Tiana Domini, que nós pensemos nessa entrega de Jesus por nós e como que anda a nossa entrega por Cristo, né, para Ele e para as outras pessoas, né, que nós estejamos entregues nas mãos dos outros também. Depois dessa cerimônia de hoje, Jesus fica colocado num altar diferente, né, da igreja, não no sacrário, e passa lá a noite, né, algumas igrejas fecham, né, à meia-noite, outras passam a madrugada inteira, e nós vamos, isso daqui é a coisa que eu acho que é o momento que eu mais gosto quase do Unive, é sair andando, né, com o pessoal e visitando uma igreja, outra igreja, outra igreja, e fazendo companhia a Jesus. Que essa seja a ideia, como Jesus que acabou a sua a última ceia lá no cenáculo, e se dirige para fazer oração no Horto das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, e pede para nós, ficai aqui e vigiai comigo. Então, Senhor, hoje eu quero vigiar com você, Jesus. Eu quero te acompanhar nessas visitas, né, aos sacrários, né, ao altar da reposição, que chama. Quero acompanhar Jesus como os discípulos, às vezes, que deveriam acompanhar Jesus, mas dormiram, né? Falaram, eu não quero dormir, Jesus. Não quero dormir espiritualmente, dormir fisicamente vai ser difícil, porque a gente vai estar andando, vai para um lado, reza num lugar, depois vai para outro, reza em outro, depois para outro. A pessoa que conseguir dormir no meio do caminho tem poderes especiais. Mas, às vezes, a gente pode estar dormindo espiritualmente, porque não estou com a cabeça, com o coração colocado em nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E então chega a Sexta-feira Santa, quando Jesus morre na cruz. E é importante que nós o contemplemos com calma. Olhar para Cristo na cruz, pensando nisso, como Ele se entrega nas mãos dos homens. Contemplar com calma. Humilhação de Jesus na Eucaristia e humilhação de Jesus na cruz. Pensemos tudo o que fazem com Ele, né? Na Sexta-feira Santa. Primeiro, a traição de Judas, que nós ouvíamos no Evangelho de ontem. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Eu, Jesus, né? Que cada um se sinta como envolvido mesmo nessas cerimônias, nesses acontecimentos. Eu não te entrego às vezes, Senhor. Sabem que uma vez, há muitos anos, Não sei se vocês se lembram, alguns não lembram porque eram muito pequenos, mas podem ter ouvido falar de um filme que se chamava A Última Tentação de Cristo. E é um filme blasfemo, praticamente, que falava que Cristo tinha descido da cruz, tinha um caso com Maria Madalena, essas coisas absurdas. E muita gente foi ver, fez um sucesso grande na época, acho que foi em 1990, por aí. E muita gente ia ao cinema e entrevistas com pessoas entrando no cinema. Por que você vai assistir esse filme? Para conhecer a verdadeira história de Jesus. Agora sim eu vou descobrir. Você fala, cara... Então, era um absurdo. E fui numa missa, não era padre, obviamente, naquela época. Fui a uma missa e o padre usou a homilia inteira para descer a lenha no filme, né? Não tinha muito a ver com o evangelho, com as leituras do dia, mas ele estava revoltado, padre. E aí falou, não sei o que, porque esse filme é uma desgraça, é blasfemo. Queria ver se fosse fazer um filme destruindo o pai e a mãe, falando mal do pai e da mãe, de vocês, se alguém ia ver isso daí. O homem estava bravo. E, no final, terminou a homilia falando, pois saibam que quem for assistir esse filme no cinema comprou o bilhete pagando 30 moedas de prata. E foi embora com mensagem, falando, cara, não, o homem falou firme, né? Estava bravo. Mas faz pensar isso daí, né? Que as nossas atitudes de negação de Cristo, no fundo eu estou traindo Cristo por 30 moedas de prata. Que pode ser meus pecados, né? De sensualidade ou de preguiça, ou quando eu nego Cristo, que eu tenho vergonha, então pela minha imagem, eu falo, não, minha imagem é mais importante, estou vendendo Cristo pela minha imagem. Então, pensa o que é Jesus ser traído. Depois, São Pedro, que tinha prometido um amor eterno, nega Cristo. E depois vai lá, passa aos judeus e aos soldados romanos e batem nele, o ofendem, cospem, né, dão bofetadas, flagelam, coroam de espinhos, mentem. Quando dizem alguma coisa falsa de nós, né? Como a gente sofre. Mas fala, não, foi ele que fez isso daqui, ele que quebrou isso. Não. E a gente fala que é uma injustiça que fazem conosco. E a gente fica muito mal, muito revoltado. E com Cristo, muitas injustiças. Algo físico, né, que fazem com Jesus. Na Eucaristia ele se humilha e aqui se humilha de novo. Então, volto a dizer mesmo, para aplicar essas coisas da vida de Cristo, do Tríduo Pascal, na nossa vida de hoje, não é verdade que cada um tem uma ideia, né, do que fazer esses dias? Não, vamos fazer isso daqui. Não adianta, não vai dar tempo, vamos fazer tal coisa. Não, cara, já fomos nesse lugar. Não, vamos fazer assim. Sempre tem alguma discussão, alguma coisa. Você fala, por que não entendem que eu estou falando que é o certo, que é a minha ideia? E Jesus deixa que façam com ele o que quiserem na cruz. Eu mesmo, né, por exemplo, eu penso agora, a cerimônia de amanhã, sexta-feira, vai ser às 5 da tarde. Eu falo, não, tem que ser às 3, a hora que Jesus morreu. Não pode ser. Quem é que passa pela cabeça fazer sexta-feira santa às 5 da tarde? Dá vontade de ir lá e falar, vocês estão loucos, pessoal? Mas talvez faça mais parte da sexta-feira santa aceitar. Alguém decidiu que a missa vai ser às 5 da tarde. Tá bom, deve ser costume do país, tá bom, tudo bem. Sabe, gente, mudar a nossa opinião, às vezes é um morrer com Cristo na cruz. Jesus, eu estou disposto a mudar as minhas opiniões, a mudar as coisas que eu penso por você, pelos outros. Obviamente, não coisas relacionadas à fé, né? Que isso eu tenho que estar unido a Cristo, tenho que enfrentar opiniões divergentes, mas em coisas que não são importantes, né? Não tem nenhuma transcendência, às vezes eu me revolto, fico nervoso, fico tenso, me sinto injustiçado. humildade de Jesus na Eucaristia, humildade de Jesus na cruz. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E chega, por fim, o término dessa grande cerimônia, que é a Vigília Pascal, que acho que é a cerimônia mais bonita, né, de todo o ano, né, litúrgico, de toda a vida da Igreja. Lembra? Começa tudo escuro, vão se acendendo as velas, as luzes, com o fogo novo, né, de Jesus ressuscitado. Aí depois tem a bênção da água e depois o batismo dos catecúmenos, como Pedro, né, que vai ser batizado aqui, rezemos por ele também. E depois a alegria, né, a glória da ressurreição. Falou, Jesus venceu tudo isso. Vence a morte nossa. Vence o demônio. Vence o pecado. E nos faz pensar isso, então, naquela frase, naquele, como um hino, né, que São Paulo escreve aos filipenses. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu vou entrar no modo de ser, de pensar, de enxergar as coisas, de agir de Cristo. Eu quero sentir como Jesus sentia. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí fala, por isso Deus o sobreexaltou grandemente. Deu com a glória da ressurreição. E o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres, dos que vivem sobre a terra, e para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Ele é tudo, né? Jesus é o Senhor, Ele é o centro da nossa vida. Deve ser o centro dos nossos pensamentos, dos nossos afetos. Jesus é o Senhor. Que nós façamos como o nosso padre nos ensinou, né, de viver no Evangelho, né, como um personagem a mais. E agora, de fato, não é só algo da nossa imaginação, mas nessas cerimônias, de fato, Cristo dá sua vida por cada um. Porque eu quero estar lá, né, presente, como um personagem a mais, né, para contemplar a humildade de Cristo, a sua entrega, e contemplar a glória da sua ressurreição. Assim vamos viver bem isso que o padre tem pedido, né, da centralidade de Cristo na nossa vida. Vamos terminar a nossa meditação dirigindo o nosso olhar a Santa Maria, nossa mãe, e pedindo a ela, né, que nós saibamos viver bem esses dias. Minha mãe, Santa Maria, você que esteve acompanhando Jesus nesses últimos dias, esteve firme de pé na cruz do seu filho e se alegrou com a ressurreição de nosso Senhor, me ajuda a viver em primeira pessoa, não como só uma recordação de coisas passadas ou algumas cerimônias que eu tenho que participar, mas que eu viva o tempo pascal, o tríduo pascal, de maneira muito especial, com muita graça de Deus, para que Cristo passe a ser, né, a partir de agora e sempre, o centro da minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.